Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Brasil vai retirar vacina contra a febre aftosa até 2020. Cadastro de pescadores artesanais vai mudar para evitar fraudes. O governo brasileiro quer deixar de aplicar a vacina contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos até 2020. Entenda na reportagem de Michele Moreira.
O Brasil está na etapa final do plano de erradicação da febre aftosa. Apenas 3 estados, Roraima, Amapá e Amazonas, ainda não apresentaram atestado que comprova a eliminação da doença. A informação é do Ministério da Pecuária. Uma das etapas do processo envolve mudanças na vacina contra a febre aftosa. Em 2018, ela deixa de ser trivalente contra os vírus A, C e O e passa a ser bivalente, com a retirada da proteção contra o vírus C. A ideia é remover de forma gradativa o produto do mercado. A expectativa é de que até 2020, com o reconhecimento da erradicação pela Organização Mundial de Saúde Animal, a vacina contra a febre aftosa deixe de ser aplicada em bovinos e bubalinos do país. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Pecuária, Guilherme Marques, diz que risco zero com o fim da vacinação é algo inexistente, mas que as avaliações apontam para um perigo mínimo.
Hoje nós temos já 99% de todo o rebanho nacional numa condição bastante favorável, já com reconhecimento, inclusive internacional, de livre de febre aftosa com vacinação. Risco zero não existe em nenhuma enfermidade do mundo, mas a gente trabalha mediante análise de risco e o risco é bastante baixo. Mesmo embora medidas compensatórias tenham que ser adotadas pelos órgãos estaduais e pelo próprio Ministério com vistas a ter mais eficiência nos controles de fiscalização, na vigilância.
Guilherme Marques destaca que poder deixar de vacinar os animais contra a febre aftosa tem uma importância muito grande para o Brasil. Representa a excelência sanitária animal, ou seja, atesta, entre outros pontos, bons resultados em relação à saúde pública e bem-estar animal e controle de riscos. Além disso, traz desoneração ao produtor, que vai poder empregar o dinheiro gasto com a vacina em outras áreas. A decisão do Brasil sobre a mudança e a futura extinção da vacina no Brasil vai ser apresentada na próxima reunião da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa 2017, em abril, na cidade de Pirinópolis, Goiás. De Brasília, Michele Moreira.
De hoje até quarta-feira, você acompanha aqui no Jornal da Amazônia, primeira edição, uma série especial sobre o fluxo migratório de venezuelanos para Roraima. Na primeira reportagem, Graziele Bezerra nos conta como vivem esses migrantes. Vamos ouvir.
Durante o ano de 2016, Roraima viu crescer o fluxo migratório de venezuelanos no estado. Foram cerca de 30 mil estrangeiros, segundo estimativa do governo estadual. O Ministério da Justiça fala em 15 mil migrantes. Na capital, Boa Vista, é possível vê-los por toda a parte, fazendo malabares ou limpando para-brisas nos semáforos, vendendo artigos pelos bares e restaurantes ou em busca de suporte no Centro de Referência ao Imigrante, um ginásio de esportes na zona oeste da cidade, que virou a casa de centenas deles. No local, logo nas primeiras horas da manhã, um grupo de voluntários da organização não-governamental Fraternidade se reúne com os assistidos para distribuir as tarefas do dia, como a preparação da comida e a limpeza das dependências do ginásio. Johnny Alejandro Torres, de 38 anos, gosta de trabalhar na cozinha. Geralmente ele faz o trivial: arroz, carne cozida e legumes. Na Venezuela, ele perdeu o emprego na área de serviços gerais e veio ao Brasil em busca de trabalho.
Lá não tem trabalho, nem produção para a gente comer, não temos como comprar comida. Aqui no Brasil é melhor que na Venezuela. Aqui tem médico, aqui tem comida.
Médico, aqui tem comida.
Na capital roraimense, desde novembro do ano passado, a missionária Clara diz que há tempos acompanhava as notícias da crise na Venezuela. A mineira relata a situação dos imigrantes em busca de apoio.
Eles chegam aqui assustados, com medo, tendo que conviver num país diferente, com língua diferente, com costumes diferentes. A gente já observou isso em outros lugares do mundo e a situação é a mesma. Você se vê sem uma perspectiva para o que vai acontecer, não se sabe quando vai retornar, se vai retornar. Eles têm uma preocupação muito grande com aqueles que ficaram, porque na maioria das vezes as famílias se dividem, eles nunca têm paz.
É o caso da venezuelana Rita Hernandes, de 25 anos. Ela vive no abrigo com os dois filhos que trouxe para o Brasil, um de 3 e outro de 5 anos. O terceiro, um bebê, ela deixou na Venezuela. A nova moradia é um espaço na arquibancada do ginásio. A dona de casa chegou ao abrigo em dezembro em busca de comida.
Porque aí não temos nada.
Porque lá não temos nada. Venezuela está passando fome. As crianças sem comer um dia inteiro, adulto também. Não temos nada para comprar. Dinheiro. Não temos salário. Nada, nada.
Não temos sueldo, nada,
nada. O abrigo de Boa Vista é mantido pelo governo do estado e entrou em funcionamento no mês de dezembro. O coordenador do espaço, tenente Fernando Troster, explica que muitos venezuelanos assistidos no local têm o desejo de permanecer no Brasil.
Eles não vieram para cá porque eles queriam vir. Eles vieram porque havia uma necessidade. Não, às vezes, ainda que eles tivessem dinheiro, né, pela crise de abastecimento, eles não tinham condições de adquirir comida, né? Mas chegando aqui e vendo que a situação na Venezuela não tem uma perspectiva de curto prazo de melhora, eles querem, né, muitos aqui, dos não indígenas especialmente, eles querem se inserir no mercado de trabalho.
O fluxo no centro de referência é variável, chegando a 160 pessoas nos horários de maior movimento, o café da manhã e o jantar. Com sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Graziele Bezerra.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 122,45. Agora em Brasília, 7,53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Para evitar fraudes, o governo federal vai mudar a forma de cadastrar pescadores artesanais. A repórter Maíra Heinen tem mais informações.
Até o mês de maio, um novo cadastro estará disponível para pescadores artesanais. O sistema vai fazer o cruzamento de dados com os demais sistemas da União, como o da Receita Federal, o Cadastro Nacional de Informações Sociais e o Sistema de Controle de Óbitos. A intenção do Ministério da Agricultura é evitar fraudes, aumentando o controle. De acordo com o Ministério, quem realmente é pescador artesanal não precisa se preocupar, pois o novo sistema vai garantir o recebimento do seguro defeso. Mas o fraudador será excluído e ainda responsabilizado perante a legislação. Ainda segundo informações da pasta, o sistema será informatizado e os pescadores não precisarão mais se deslocar até as superintendências federais de agricultura para se cadastrarem, o que poderá ser feito até por celular. De Brasília, Maíra Heinen.
No Amapá, a circulação de dinheiro falso preocupa comerciantes. As principais notas falsificadas são as de 50 e 100 reais. Voltamos com Graziele Bezerra.
A circulação de notas falsas no comércio de Macapá está cada vez mais comum. A denúncia é da Fecomércio no Amapá. Segundo o vice-presidente da Federação, Marcos Cardoso, as notas mais falsificadas são as de 50 e 100 reais. E geralmente elas têm maior circulação entre os ambulantes e feirantes, nas lanchonetes e pequenos mercados.
Você vai numa feira, a pessoa não tem maquininha, não tem nada, ele está lá vendendo, recebendo dinheiro, entregando a mercadoria lá. E de vez em quando ele é surpreendido quando ele vai numa grande loja, né, ou fazer depósito no banco com uma nota, duas, com esse problema, né?
A Fecomércio não contabiliza os prejuízos ao comércio, mas Cardoso orienta comerciantes a verificar as notas recebidas. A dica vale também para os consumidores.
As notas têm ranhuras, as notas verdadeiras, né, tem ranhuras, você pode identificar no toque, né, se for olhar também através da luz, também é fácil de identificar.
Além da marca d'água e do alto relevo, as notas de R$ 50 e R$ 100 têm uma faixa holográfica. Já nas notas de R$ 10 e R$ 20, o número muda de cor. As notas falsas não são trocadas pelo Banco Central. O dinheiro suspeito pode ser apresentado a uma agência bancária que se encarregará de encaminhá-lo para análise. No caso de receber uma cédula suspeita dentro de uma agência bancária e durante o expediente, o cliente deve procurar o gerente e pedir a substituição do dinheiro. Se a ocorrência for fora de uma agência ou do expediente bancário, o cliente deve procurar o banco na primeira oportunidade. Nas duas situações, se o caso não for resolvido na agência, o cidadão pode procurar uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Já numa transação do dia a dia, se houver desconfiança da autenticidade de uma nota, você pode recusá-la. A falsificação é crime, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. E quem tentar colocar uma nota falsa em circulação, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Reportagem Graziele Bezerra.
Por causa da cheia de rios, o carnaval de rua de Cruzeiro do Sul no Acre foi cancelado. As informações com Ivan de Carvalho, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
O principal motivo apontado para o cancelamento foi a situação vivida naquele município, onde o rio está em situação de transbordamento e muitas famílias desabrigadas. É o que afirma o Major Moura, comandante da Polícia Militar do município de Cruzeiro do Sul.
E a gente decidiu por não realizar o carnaval, exemplo do que a gente fazia nos demais anos, que ocorria no centro da cidade, né? O chamado carnaval no centro cultural.
Major Moura disse ainda não descartar a realização do carnaval nos clubes, embora não aconteça muito tempo naquela regional.
Nós estamos com, desde, se não me falha a memória, 94, que é realizado esse carnaval aqui no centro da cidade, né? Então isso fez com que praticamente acabasse o carnaval de clube aqui. Em virtude dessa decisão, provavelmente que alguns clubes devam fazer o carnaval no clube.
De Rio Branco, Ivan de Carvalho.
Em Porto Velho, Rondônia, um restaurante comunitário e o Barco Social terão ações de conscientização e prevenção a DSTs durante o carnaval. O Barco Deus é Amor recebe hoje as ações da campanha. Já o público que frequenta o restaurante comunitário Prato Cheio será mobilizado para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis na sexta-feira, dia 24. O restaurante comunitário não vai funcionar no feriado do dia 28, terça-feira de carnaval.
Previsão do tempo.
A segunda-feira, na região amazônica, é de céu nublado e encoberto, com pancadas de chuva acompanhadas de rajada de vento e trovoadas. De todos os estados, Roraima é o que tem a menor possibilidade de chuva, mas o céu fica nublado o dia todo. Agora vamos às temperaturas. No Acre, em Roraima e no Tocantins, a mínima é de 23 e a máxima é de 34. No Amazonas e no Amapá, a mínima é de 21 e a máxima é de 33. No Maranhão e em Roraima, a mínima é de 23 e a máxima é de 35. Em Mato Grosso, no Pará, a mínima é de 20 e a máxima é de 33. Em Rondônia, a mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Cevides, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Um bom dia para você e até amanhã.